Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Estamos ao vivo, salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Mais um episódio do Podmix, mais uma live aqui no nosso canal do YouTube. Eu e o Daniel estamos aqui hoje. E aí, Daniel?
E aí, galera, beleza?
Vamos falar um pouco aí dos últimos jogos. Já vou iniciar o podcast, mas bom, só pra gente contextualizar a galera do YouTube aqui, né? Porque Sim. A gente tá chegando. Atrasamos um pouco, porque eu tinha saído, então acabou que eu cheguei, aí meu celular tinha acabado a bateria, não dava pra iniciar a transmissão, coisa maravilhosa, mas tamo aqui. Vamos começar, quem quiser Calma deixar aí. Comentário aí, quem quiser falar com a gente, só comentar aí, só chegar pra participar da transmissão, que hoje vai render muita coisa. Não tanto é porque o time, ontem a gente achou que ia render, mas aí o time decidiu ajudar, né, Daniel?
Sim. A gente não vai cornetar o time hoje, né? Mas vamos falar de algumas paradas
Será
aí.
Será que não?
Ah, eu vou dar uma cornetada em algumas paradas aí,
também. Tem um jogo que eu quero falar, cara. Tem um jogo que não tem jeito.
Tem.
Mas vamos lá, vamos começar a gravação.
Bora.
3, 2, 1. Salve, salve, respeitável público, sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Podlifts Brasil, episódio de número 13. Eu sou o Pedro Paulo, mais uma vez serei o seu host de hoje, e mais uma vez estou aqui com meu companheiro de sempre, Daniel, seja muito bem-vindo.
Beleza, galera, e aí?
Hoje a Cris e a Brenda não estão aqui, novamente, mas semana que vem, se tudo der certo, elas vão estar aqui de volta, né, força maior, as duas não conseguiram participar. Mas lembrando sempre vocês que o Podlifts é um produto do Fambonanet, a maior rede de podcasts de esportes americanos do Brasil. E eu vou fechar a porta aqui porque tá muito frio, calma aí. Só interromper aqui rapidão porque tá muito frio aqui. Deixa eu fechar essa porta. Agora foi. Bom, o Podlifts é um produto do Fambonanet, a maior rede de podcasts de esportes americanos do Brasil. Lá são mais de 70 podcasts sobre NFL, NBA, MLB e NHL. Na NHL a gente tem mais de 12 times, temos o Tic Tac Go e temos o Icecast também da galera do NHL Brasil. Caso o seu time não esteja lá entre os 12 que temos podcasts, entre em contato com o Danilo no www.fambonanet.com.br e venha fazer parte da família, venha gravar podcast, venha noticiar sobre o seu time aqui para a gente crescer cada vez mais a comunidade da NHL no Brasil. Bom, sem mais enrolar, vamos para o episódio de hoje. Tivemos alguns jogos desde o fechamento do mercado. Nós tivemos jogo contra Carolina Hurricanes, tivemos o jogo contra o Nashville, não, perdão, tivemos contra o Nashville também, tivemos contra o Montreal Canadiens, Florida Panthers, Boston Bruins e Winnipeg Jets. Daniel, passa seu destaque para a galera desses jogos aí.
Então, a coisa mais memorável que tem é você perder um jogo pro Montreal Canadiens, né? E depois aí você tem uma sequência de jogo contra Florida Panthers, Boston Bruins, que são dois adversários fortes, dois adversários que, pô, Panthers é o principal, é o líder em pontos da liga, né? Discutivelmente o melhor time da liga. Bruins é um time que tá numa ascendente aí, até subiu aí para disputar essa vaga, a última vaga da Atlântica com a gente. E agora a gente pega esses dois times e vence com propriedade, vence tranquilamente, né? Não foi um jogo que a gente sofreu para vencer, a gente venceu até muito tranquilo. Eu falei, pô, a gente tratorizou o Boston Blues, daí foi maravilhoso, que vencer é bom, vencer o Boston Blues é melhor ainda, né? E contra o Florida Panthers também foi um jogaço, a gente venceu tranquilamente. Um destaque aí, a gente fala disso depois, né? Então, quer seguir em diante? Aí depois a gente encontrou contra o Winnipeg Jets, que não teve a Fight Night, porra, mano. Ah, o Netiel tá destruindo o entretenimento. Rangers e... e aí? Leafs for FBR. Beleza? O pessoal do Leafs BR chegou aí. O NHL tá destruindo o entretenimento. Capitals, Rangers não tem mais Fight Night. Agora Leafs e Jets também não aconteceu nada. Eu até entendo não acontecer nada, porque foi uma parada que aconteceu lá no outro jogo, tá ligado? Então os caras até botaram o Simmons e o Clifford ali pra passar uma mensagem, né? Pra se qualquer coisa os caras estão lá, mas não aconteceu. Só que uma crítica que eu tenho. Já posso entrar nessa pauta aí da parada do Hall no Ljubicic, do Dubois no Kiefer, ou vai deixar pra depois?
Calma aí, vamos só passar dos jogos primeiro, depois a gente já entra no, nos
Beleza,
detalhes.
beleza. Ah, então é isso. Então eu fecho. Foi um ótimo jogo contra Jets, pô. A gente tratorizou o Jets também, foi maravilhoso. Essa sequência de jogos do Leafs foi sensacional.
Sim, eu só falei Carolina e Nashville. Carolina e Nashville foi na semana anterior, a gente pegou New Jersey, então apaga os dois e bota New Jersey ali
Não, a gente
antes de
pegou New
Montreal.
Jersey e Montreal, é. Sim.
É, sim. Cara, Montreal, eu acho muito bizarro, cara. Eu venho falando isso em forma até de brincadeira. Falei quando o episódio que a Vivi tava aqui, falei no último episódio, mas, cara, não dá pra entender o Toronto Maple Leafs, cara. Não dá. O
Não.
time simplesmente me perde pro Montreal Canadiens, que é o último. Não, o time perde dois jogos pra Montreal, dois jogos pra Arizona e dois jogos pra Buffalo. Okay. Cara, de verdade, eu não me importo. Eu não me importo em perder pra Arizona e perder pra Buffalo. Pra Montreal, eu importo por ser clássico. Tá?
Sim,
Então,
não, clássico tem que ser.
ignora o fato de Montreal estar uma bosta e foque em ser Montreal.
Sim,
Mas.
é o maior clássico da NHL, né? A
Sim.
rivalidade mais antitradicional da NHL tem que vencer.
Sim. Se não fosse clássico, cara, de boa. Ninguém faz 82 jogos perfeitos. Você perde jogos. O time do Leafs não precisa de vencer todos os jogos. Tal. Todo papo a gente já sabe, tá? Então não vem falar que a torcida dos Leafs é chata porque perde todos os 82 jogos bons, tá? Cara, não. Mas contra Montreal, cara, o time simplesmente não apareceu no gelo. O time levou um baile fisicamente no segundo e no terceiro período, principalmente. O primeiro até foi bom. Mas, de verdade, não dá pra entender. Ainda mais quando no dia seguinte, na segunda perna do back-to-back, aí sim você espera que o time esteja cansado, que o time não esteja bem, o time vai e me ganha com propriedade do Florida Panthers. Flórida não teve a mínima chance de ganhar o jogo contra o Leafs, cara. Como? Não dá. Aí
Não, tá.
tá, beleza. A gente vai para Boston na terça. E, de novo, tem dois períodos muito bons. Muito bons. O Mrazek machuca, né? Que o homem não consegue ficar saudável. Não sei o que jogaram na bebida dele. Fizeram alguma praga para ele, que pelo amor de Deus. E a gente ganha também do Boston com uma certa propriedade. A gente, no terceiro período, ele tivesse mais 5 minutos, a gente perderia? Provavelmente. Mas ganhamos, é isso que importa. E contra Montreal é isso, né? Todo mundo esperava uma Fight Night, acabou que não rolou. Né? O pessoal até da Sportsnet Rádio tava reclamando muito no intervalo do primeiro pro segundo período. Que o Clifford e o Simmons até estavam tentando e tal, mas
Pois
fisicamente
é.
o Winnipeg tava bem melhor.
A galera só não gosta de Fight Night, só não gosta de Gong Show na NHL BR aqui do Twitter, tá? Do resto fã de
Sim.
rock, todo mundo adora Fight Night, todo mundo adora Gong Show. Até tem um chat no Twitch gringo também que adora, mas é só uma parada de Twitch mesmo, assim. O um fã de rock e tal, geralmente Fight Night é uma parada maravilhosa, beleza?
É, e
Falando
é
aí.
sobre isso, eu
É
acho
coisa de
bonito a
Twitter,
terminologia.
né, cara? Não tem jeito.
Não, eu quero até falar sobre isso, porque teve um comentário muito interessante, eu não lembro de quem foi agora, cara. Acho que foi do Brady Comunista. Que ele falou, cara, até boxe é legalizado. Por que que vai.
Não, o nick do cara, o cara tem razão, pô. Não preciso nem saber o que ele falou, ele tem razão. É grande comunista.
Não, ele falou, pô, até o boxe é liberado, pô, por que que briga no rock não vai ser? E tipo assim,
Pois
é que
é,
nem eu
cara,
respondi
faz
pra ele.
parte do jogo.
Todo mundo lá é adulto, cara. Um monte de senhor barbudo de idade, rico também, que não tinha nem tá ali pra comer de comer. Todo mundo ali pode aposentar a hora que bem entender. Então, cara, se os
Sim,
caras
cara.
querem brigar, pô, quem que é a gente pra encher o saco? Pô, não, pelo amor de
Não,
Deus.
assim, não. Eu vejo muito argumento a tornar o esporte mais seguro para o jogador e tudo mais. Assim, eu concordo até a página 2, por exemplo. Tem alguns riscos desnecessários, tipo, até no boxe, por exemplo, o esporte de combate, a grossura da luva aumentou ao longo dos anos para evitar confusão, o número de rounds diminuíram, que tem parada de confusão, tal, que realmente é muito sério. Mas
Mas
assim, cara,
ao
o
mesmo
cara não
tempo,
se machucar. Oi?
os caras tiram o capacete.
É assim, não, o que eu tô falando, e essa parada de não se machucar, claro que algumas paradas para evitar confusão, eu sou a favor. Hoje, por exemplo, tu não pode mais tirar o capacete para brigar, né? Se tu tirar, é falta. Tem que brigar de capacete. Mas se depender dos caras, eles tiravam, né? Então, Mas a ideia é que tá fora quantas semanas, Pedro? Nem me lembro. Tô perguntando aqui.
Por 6. Eu acabei de colocar o
Seis.
comentário aqui
Seis.
do início da
Por
NBA.
bastante tempo.
Então,
É,
6 semanas. Ele perde a primeira semana dos playoffs. Se eu não... Ele perde as primeiras semanas dos playoffs. Ou
Então,
seja, ele
é.
tá de férias, né? Porque a gente não vai ter mais de 2 semanas dos playoffs também. Vamos combinar.
Achei que eu tava otimista, porra. Tô até postando uma caixa de cerveja comigo.
Eu tô, mas a gente não pode perder a zoeira também, né?
Ah, não, não, é. Tem zoeira, tem que ter. Então, continuando, essas coisas eu até sou a favor, mas agora, você tirar o risco do cara se machucar de qualquer forma, o cara machucar um ombro, uma costela ali, cara, isso não existe, tá ligado? O hóquei não é um esporte cream. Pelo menos o hóquei norte-americano não é, entendeu? A NHL não é hóquei olímpico. Tu quer assistir isso, assiste hóquei olímpico, assiste hóquei europeu, algumas ligas lá que é quase isso aí que a galera quer, mas tipo, eu acho uma bobeira tão grande, tá ligado? Que já teve. Até os jogadores mesmo já falaram que eles gostam das lutas, né? E não é só a luta que faz parte do rock, é esse Prison Rules, né? O Prison Rules, cara, eu uso bastante termo, fica repetitivo, mas é o que melhor define, que às vezes parece que são. É um jogo entre duas gangues rivais numa prisão sem juiz, tá ligado? Porque ninguém tem coragem de apitar, que só tem maluco barra pesada nos dois times que quer contrariar ninguém. Mas é isso, cara. Isso faz parte do rock, cara. É Sploom, Lightning Run, Crosscheck, um Sucker Punch de vez em quando, entendeu? Isso tudo faz parte. Esses gong shows, Fight Night, você quer, ele faz parte do rock. Eu acho que não deveria, o rock não deveria abrir tantas concessões como abriu. Só que para essa galera, o rock tem que abrir ainda mais concessões, né? Ou seja, o rock tem que se tornar uma parada ultra cream, tá ligado? Que só tem aquele hit que é certeza que, não, que o cara não vai machucar, não vai acontecer nada, tá ligado? Um hit limpíssimo, que porra, que não é o rock,
Cara,
né, cara? O hit você sabe que é aquele hit
eu
que tem que ser dado forte, mas tem que ser dado com força, cara. Não é nem uma manzada, tá ligado?
penso assim, cara, tipo, hit, não tem como você tirar o hit do jogo, porque, cara, são 12 pessoas numa como se fosse uma caixa de sapato, vai, e com faca no pé. Cara, não tem como, eles vão esbarrar, eles vão se bater, não, é impossível. Sei lá, fisicamente impossível eles conseguirem desviar toda hora. Então, hit vai ter, beleza, isso aí não tem como evitar, pode pôr regra pra evitar hit, pode, mas todo mundo vai ser banido. Sobre brigar, cara, aí eu já acho que não tem muito o que a liga fazer, porque, cara, ninguém fala pros jogadores, ah, vão lá e briguem. É os jogadores dentro do jogo que brigam, pô, tipo, é a escolha de cada um. Sei lá, tipo.
Os caras querem brigar, porra.
Se
Os caras querem brigar.
você não quer brigar, quando alguém vem para cima de você, você cai no chão, que ele não pode te bater, questão da falta. Então,
Não dropa as
você
luvas
tem
ou
escolha.
enfim.
É,
É
você
um
tem escolha.
crosscheck, um checker punch ali, tu pode levar de bobeira, mas aí é aquele negócio, cara. Você, cara, tá jogando hockey porque quer, entendeu? Então, algumas coisas. Só o cara tá lá dentro daquele rink já é um consentimento, entendeu? Porque sabe que aquilo faz parte dos códigos do esporte. A mesma coisa, o
Sim.
que diferencia isso, eu até falo no documentário lá do Ice Guardians, que eu aconselho, para quem não viu, né, que fala sobre Enforcers, que, porra, o que diferencia uma luta de boxe, por exemplo, de uma briga de rua, tá ligado? Porque o cara leva porrada no boxe e não pode processar o outro, porque aquilo foi consentido, entendeu? O cara entrou no ringue, sabe que as regras são. No ringue, tava com um coque na cabeça, sabe que as regras são aquelas e topou aquilo e tá, tipo, autorizando o cara a dar porrada nele mesmo. E acho que num jogo de rock, de rink, num grau menor, claro, que não é uma luta de boxe, é a mesma coisa. Quando você tá entrando ali naquele rink, você sabe que você pode levar um crosscheck, pode levar um hit que pode vir a te machucar, e enfim, você sabe que isso pode acontecer contigo. Você tá lá, você tá aceitando o código do esporte. Ninguém tá sendo te obrigando os caras a jogar rock, pelo contrário, né, cara? Se tratando de NHL, tipo. Cara, acho que toda criança que já vestiu um patins no Canadá, o sonho é jogar na NHL, entendeu? Nos Estados Unidos, algumas também, que é mais inchado, mas, cara, ninguém tadinho ali, os caras sabem o que eles estão fazendo, tá ligado? São atletas profissionais e é isso, cara. Hockey tem que ser
Cara,
prison rules, não dá pra.
sobre esse rolê dos Estados Unidos, até um negócio interessante que eu reparei, tô 3 dias aqui. E, cara, tipo, tem muito negócio tem muito rink, você vê muita gente com coisa dos Bruins, tem muito rink de gelo também.
Cair em Boston é um mercado foda pra rock também, né? Um mercado forte.
Sim. Inclusive, eu quero até ver se eu acho algum rink aqui pra patinar, porque
Pô, que
deu
foda.
vontade. Mas.
E
Cara,
quanto ao
se.
ritmo que você falou, eu acho que assim, eu não vi ninguém querendo tirar o ritmo do rock, né? Que isso seria bem absurdo,
Não,
inclusive.
não tem
É,
como,
mas eu.
cara.
Não,
Tipo,
é
não dá.
sim. Não dá. Mas eu não vejo ninguém falando. Mas eu vejo a galera falando, cara, que é uma parada que eu também não entendo, que agora é. Cara, a galera fazendo assim, tempestade em copo d'água por causa de clean hit, tá ligado? Porque machucou o outro cara. Cara, mas o esporte é isso, tá ligado, irmão? É.
Eu
Cara,
acho
é
que
clean
quando
hit, é
você
hit
tá no.
proibido. É, então,
Quando
cara, é
você tá ali no
outro.
jogo, você não tem como pensar, ah, eu vou bater ali pra. Olha, eu vou mirar na costela dele pra quebrar, ó. Olha ali, ó. Você não dá tempo de pensar, você simplesmente tá jogando seu jogo, cara.
Sim.
Tem
Não, e
hit
também
sujo?
tem.
Tem coisa suja? Tem jogada suja? Tem. Tom Wilson, um abraço. Tem jogada
Porra,
hit
vai
suja.
falar mal do Tom Wilson já, cara.
Mas.
Ritmo.
Não, não, não falei mal, falei que tem jogada dele que é suja.
Sim, tem, isso
Mas,
tem.
cara, isso, tipo, acho que 90% dos hits não tem como, cara. Tipo, não é um negócio programado, simplesmente acontece no calor do jogo. Tipo, você não vai conseguir proibir isso de forma alguma.
Não, cara, e assim, eu acho que o hit, ele tem que ter. Não pode ser na cabeça, né? Tem que ser o peito no. O ombro no peito ali, que é o. Que é a mecânica do hit, mas, cara, tem que ser dado com toda a força mesmo. Que o esporte não é só para separar o cara do pó, que o hit. Tem o hit que é usado para isso, né? Que é uma utilização técnica do hit, mas também tem toda a parte de imposição física do hop, entendeu? Então o hit realmente tem que ser dado com toda a força ali, da pior forma possível, dentro da regra, né? Então, é isso, tá ligado? Eu acho que esses big hits aí, teve até falando Tom Wilson, um polêmico com um hit dele, um trocheck. Que foi um hit completamente legal, assim, acho, cara, não é nem assim, na minha opinião, foi legal, não, o hit foi legal, foi o peito no ombro, isso é muito objetivo. E mesmo assim teve gente reclamando no Twitter, então sei lá o que a galera quer que o Rock se torne. E ainda bem que eu não vou conseguir, né, porque aí o Jorge Faro
Agora
não quer isso.
eu tenho agora uma coisa das pessoas que reclamam de hit, é um tweet que eu concordo, eu não lembro quem foi, acho que foi até uma torcedora do Hurricanes que postou que falar é, pessoa colocar isso que é hockey embaixo um vídeo de um hit. Cara, eu concordo que tá, que tipo hockey não é só isso. Tá, eu acho muito bonito hockey bem jogado, um hockey skill hockey, né, igual dos Leafs e tal. Eu acho muito bonito. Dito isso, existe o hit no hockey, então, sei lá, não, por mim as pessoas postam o que elas querem, acham que o hockey é o que elas querem
Não,
e
sim.
sucesso. Tipo, eu não concordo, mas sei lá, não cabe a mim encher o saco dessas pessoas.
Não, sim, se a pessoa não enche o saco, tá de boa. O cara quer uma parada que a NHL vira rock olímpico, é um direito dele querer, entendeu? Como é um direito meu não querer, entendeu? Acho que achar que isso ia assassinar a NHL. Pô, mas é isso. A pessoa tem que aceitar, tipo, por exemplo, por mim, o rock tava sendo jogado que nem era jogado dos anos 90 pra trás, ele ainda tava sendo jogado assim, entendeu? Pô, mas eu que lute, tá ligado? A liga seguiu outro caminho. Então, acho que essa galera também é eles que lutam, entendeu? Que eu acho que, porra, a NHL nunca vai abrir tantas concessões como eles querem que a NHL abra.
É, e enfim, só lembrando vocês que a gente está ao vivo aqui no YouTube também, então quem quiser deixar comentário, quem quiser falar com a gente e participar do assunto também, pode ir dando a opinião de vocês aí no chat que a gente vai botando aqui na tela e vamos comentando também. E sobre os hits, vamos falar agora sobre o que rolou com o Lily Green e com o Dubois e com o Taylor Hall, né?
Não, foi com o Nubilski. Com o Nubilski, não.
Ah, Lily Green, tá certo. Achei que fosse com o Lily Green. Eu confundo os dois. Mas. Lily Green nem tava no último jogo, inclusive, eu acho.
É, não tava,
Ou
não.
tava? É, não tava, não. Ele tinha
Tava,
entrado.
não.
Mas, enfim. Vamos falar que todo hit também tem retaliação. A maioria deles tem. E o time dos Leafs tá faltando retaliação também, né? A gente apanhou. Taylor Hall bateu. O Dubois, a gente não precisa nem falar, né? Porque. Cara, se tem um jogador que eu tenho ódio, é ele. Nossa senhora. Antes da temporada, eu até suportava os Jets, mas, cara, não dá, não dá. Entrou na minha lista de ranço também. Mas, Daniel, enfim, comenta o que aconteceu.
Então, aconteceu ali. Então, já vamos. Isso que gerou muita polêmica no Twitter também. Muita não, mas gerou alguma polêmica. O Taylor Hall, o Lyubychik, deu um hit, foi um boarding até, né? Ele deu um cross-check. Não foi um cross-check pelas costas, como muitas pessoas falam, foi um cross-check bem pesado. O Lyubychik, inclusive, é um cara que joga bem pesado, adoro isso nele. Aí ele deu esse cross-check aí no Taylor Hall, e o Taylor Hall caiu de cara nas bordas. E é algo que eu acho legal, não foi falta ali, porque o cross-check foi pela frente, não foi pelas costas. Mas foi um jogador bem pesado. O Hall bateu com a cara ali nas bordas. Eu acho que isso realmente fez muita retaliação. Só que a retaliação do Taylor Hall foi um soccer punch por trás, né? Aí eu acho que, porra, ele já passou do limite. E, enfim.
Não,
Aí teve
calma
até
aí,
gente
calma aí.
falando da
Só
punição, que foi.
para aí. Eu acho engraçado porque quando é o Spezza o Simmons levando uma porrada, o Sandin, perdão, levando uma porrada e o Spezza retalhando de outro jeito, todo mundo, sujo, lixo, não tinha que ser retalhado do mesmo jeito. Quando é um dos Leafs levando a retaliação de uma maneira diferente, levando uma retaliação muito mais grave, não tinha ninguém, a não ser da Leafs Nation, reclamando. Eu acho muito bom isso. Pode seguir.
Pô, é incrível também. Cara, maior time de hóquei da NHL, né, cara? Não
Ah,
tem
não,
jeito.
calma.
Nem que você vai
Só...
odiar as pessoas falando Leafs.
Antes que comece
Da
a chorar,
NHL
eu
não,
não
do
tô.
mundo, né? Pô.
Antes que comece a chorar, eu não tô comparando joelhada com soco, tá? Só pra, né?
Ah, sim. Pra quem faz questão, né? Mas, enfim. Não, teve gente ali falando, ah, que o Taylor Hall devia ser suspenso e tal, cara, sei lá, sinceramente eu não sei, cara, eu não gosto dessas paradas assim, para pessoal minha mesmo, quem quiser achar que tem que ter suspensão, que acha. Mas eu geralmente, sei lá, cara, não sei se foi uma parada muito bizarra, assim, o cara saiu numa maca no, do jogo, tá ligado? Uma parada que foi assim, 110% na maldade, eu acho que, foda-se. Eu acho que a parada tem que ser retaliada no rink, porque esse que é o código do gelo, tá ligado? Eu acho que é mais a questão da própria atitude do time adversário se portar dessa maneira, que no caso é o Leafs, mas enfim. Até porque eu não quero que o Hawks seja a cream, como uma galera quer, né? Então acho que se começar a dar punição muito grande para tudo, tu vai perder uma parte essencial do jogo, uma parte que tá no jogo literalmente desde o primeiro dia que ele foi jogado. Mas enfim, é isso que eu ia falar. Não, tá. Aí até o Lubiuski, ele levou o soco, ele caiu, ele saiu do jogo, inclusive, ele saiu machucado do jogo, ficou o próximo jogo fora. E ninguém no Leafs, o Kyle Clifford estava no gelo, e ninguém no Leafs foi atrás do Taylor Hall depois, cara. Porra, Taylor Hall retaliação faz parte do Hawks, eu acho que a dele passou da linha, mas a nossa retaliação também faz parte, entendeu? E o Leafs não retalia, irmão. Porra, irmão, o Clifford é um monstro, meu irmão. O Clifford, caralho, se ele foi atrás do Hall, ele destrinchava o Hall. Se o Hall não dropasse duas pra ele, ele dava um crosscheck no Hall. Pô, o time tinha que marcar hit no Hall, pegar o Hall, porra, esse cara aqui a gente vai finalizar todos os cheques para melhor com as piores intenções nele, caso ele não dropasse as luvas. Isso que um time de hóquei faz, tá ligado? Que tem um companheirismo ali entre os jogadores, eu acho que isso faz falta no Leafs. Eu acho que isso não é culpa do Clifford não ir atrás dele, não é culpa dos jogadores do Leafs, que realmente tem jogador soft ali, mas não dá para culpar só eles. Que eu acho que é uma parada que eu já falei em outros podcasts que vai além. É management, tá ligado? O Kyle Dubas. Vem de cima para baixo, né? Então o Kiefer acaba não tendo tanta culpa. Mas eu acho que é uma visão que o Dubas tem do hockey, desse small and fast hockey, negligencia muito o grit, bastante o grit. Eu não gosto. Nenhum time ganha. Assim, o Penguins ganhou o Stanley Cup, assim, beleza. Ganhou até a página 2, porque o Malkin era um trator. O Malkin não dropa as luvas toda hora, porque ele é um jogador de primeira linha, faz um papel importante no time, não pode levar ficando levando falta 5 minutos toda hora. O Kroos dropa a luva quando tem que dropar, é uma retroescavadeira nas bordas, então soft, soft mesmo, eu não me lembro de nenhum time ganhando o Stanley Cup, sinceramente. Posso até estar enganado, mas eu não me lembro, não vem nenhum à minha mente. Enfim, voltando a isso, eu acho que isso é uma parada de management, né? Vem até mais de cima ainda do Shanahan, né? Que eu acho que ele já até falou em entrevista que o estilo que ele jogava, que ele era um psicopata, no geral, porra, não acompanhei a carreira dele, né, quando tenho nem idade para isso, mas eu gosto de ver essa época do Hawks, cara, tu vê vídeo do Shanahan, o cara era absurdo no geral, tá ligado? Ele jogando lá pelo St. Louis Blues era um psicopata. Mas é isso, cara, o time que o cara quer montar, cara, eu não consigo entender. Porra, aí é uma parada que eu tenho que entender, tá ligado? Eu ainda tenho que entender essa parada. Como um cara que jogava o rock, que o Shanahan jogava do jeito que ele jogava, vira presidente de um time de rock e tem uma visão tão soft sobre o rock, tá ligado? Tipo, cara, monta o time pra jogar do jeito que você jogava, meu irmão. Cara, eu ia amar ele incondicionalmente pelo resto da minha vida se ele fizesse isso. Que o Maple Leafs ia ser uma máquina de assassinato no gelo. E provavelmente teria ganho uma Stanley Cup, né? Mas, enfim, cara, ele que é presidente, não sou eu. O que a gente pode fazer é torcer para mudar o management. Mas é isso. E também, já aproveitando aí, aconteceu. Cara, infelizmente, é o modus operandi do Leafs, né? Tem uma exceção outra, como teve o jogo contra o Jets, que foi o antes desse, né? Que teve toda aquela coisa, que foi o Juliado do Spezia, depois teve briga do Simmons, do Clifford, virou um Kong Show. Apenas Kong Show é uma parada positiva, tá, cara? Quando eu falo como elogio, que esse termo às vezes é usar de forma pejorativa, né? Falar que o jogo foi uma merda, tipo cheat show, né? Mas não, eu adoro. Enfim,
Mas aquele jogo foi ruim mesmo, foi triste.
Ah, foi nada, porra. Foi legal pra caralho. Ah, a gente perdeu, não. Foi legal pra caralho lá.
Não,
a única vez que o Leeds fez alguma coisa,
o
porra.
O último quarto foi divertido, mas o primeiro e o segundo a gente perdeu.
Ah, sim, não, não, não. Aquilo foi uma merda mesmo. É, mas, enfim, é isso. É uma exceção quando o Leeds tá ali alguma coisa. Tem que ser a norma, entendeu? A gente até tem caras como o N. Simmons e o Kyle Crawford no time, mas eles não são usados, entendeu? Como poderiam ser. Tenho certeza que não é culpa deles, cara. Por eles, tenho certeza que eles estavam dropando das luvas. É, no molde psicopata lá direto, é uma parada que vem de cima. E que infelizmente é mais difícil de mudar, né? É, mas enfim, é isso. É, até no jogo contra o Jets teve briga no final, né? Mas é que já tava acabando mesmo, porque o Clifford dropou as luvas e o Simmons ia dropar, mas o juiz mandou os dois pro vestiário. Não sei por quê, porque eles não cometeram nenhuma infração. Só porque tava terminando o jogo, eles não queriam que virasse, que nem virou o último Leafs de Jets, o que é um absurdo também, porque, porra. Como tu vai dar uma misconduta pro jogador, mandar ele pro vestiário, mesmo faltando um minuto pra acabar o jogo, não importa, sendo que ele não cometeu nenhuma penalidade, tá ligado? Só porque você quer evitar uma coisa que poderia acontecer. Isso eu acho um insulto ao hockey.
Cara,
e é isso, galera. E é isso aí que eu queria falar, isso, sobre esse assunto.
É isso. Só voltando ao negócio que eu lembrei agora, eu tava vendo um slogan ontem de algumas divulgações de alguns jornais lá de Toronto, e eles estavam vendendo o jogo de ontem como Fight Night. Tipo, não é só eu e o Daniel, a gente tava viajando em Fight Night e tal. O pessoal de Toronto tava vendendo um jogo como esse slogan. Então.
Sim, cara, a galera gosta disso, mano. Assim,
sim,
quem
não
gosta disso, acho que é uma minoria barulhenta,
sim,
tá ligado?
Sim.
Mas, porra, fã de rock gosta disso, mano. Não tem, não
eu
tem,
só,
não tem.
Eu só lembrei disso agora, eu achei interessante falar. Mas, tipo,
É.
Eu concordo, tipo, tem que ter retaliação, o time.
Não,
sei lá,
tipo,
tudo bem,
desculpa,
tudo bem
deixa
que
eu
o time
interromper.
ganhou. Pode falar.
Não, desculpa, deixa eu dizer uma pessoa, cara, é só tu ver a audiência que teve os Rangers contra Capitals e o Flames contra Oilers. Tipo, tu falar que isso é ruim pro jogo, que o jogo precisa tolir isso, tirar isso do jogo pro esporte crescer, eu acho que não tem sentido nenhum, cara, entendeu? Porque tem uma galera que eu não gosto, que é muito barulhenta, realmente, mas, cara, fã de rock gosta disso. Isso eu falo pelos números, pela audiência, ligado? Uma parada que não é questão de opinião, é. Você consegue medir a audiência por números, né? Objetivo. E, cara, eu acho que. Eu acho não, tenho certeza que isso traria mais audiência, mais notoriedade.
Fica aqui a sugestão. Se a gente não tretar com todo mundo até lá, a gente podia fazer uma rinha de quem é a favor de soft rock e quem é a favor de Fight Night. A gente fazer o.
Cara, com certeza, cara. Cara, assim, só uma parada. Eu sei que eu já tretei bastante no Twitter, mas, tipo, assim. A galera tem uma opinião dela, desde que não falte com respeito comigo, tá ligado? Que foi o que aconteceu quando teve as tretas lá, né? A galera chegou me xingando e, porra, eu tô super de boa pra falar com quem quiser conversar aqui, tá ligado? Botar uma opinião diferente, eu respeito. De, porra, sério, eu acho que seria foda fazer um debate, tá ligado, mano? Tá, porra, eu sei que, sei lá, tem gente que... Acho que o Kaique, né, ali do Ice Cash, ele quer deixar o hockey bem clean, né? Eu não tô falando mal do Kaique, não, né? Não treta com ele. Inclusive, eu achei ele um cara maneiro, porra. Já participou
não,
aqui do nosso
podcast. O Kaique até gravou com a gente, pô, muito gente
boa. É, já gravou com a gente, não tô criando treta nem falando mal dele, não, por favor, tá, gente? Eu tô falando que. Ele tem essa opinião aí que ele quer que o Rock seja ultra clean, pelos tweets dele que eu vejo, eu acho que é isso que ele quer, tá ligado? Pelo que eu já vi ele falando no Ice Cash também. É, se quiser participar de novo, falar sobre isso por mim, brother, assim, cara, eu acharia do caralho mesmo, seria muito bom, tá ligado?
É, o Kaique é gente boa e tal. Dito isso, Kaique, você tá falando mal da gente no seu podcast, hein? Tá falando mal da torcida de Toronto no seu podcast, hein?
Porra, não! O maluco lá, o outro, o Vini, cara, aquele Vini, ele torce pro Leafs. Também não tô falando mal do Vini, não, porra. Daqui a pouco eu vou falar que eu tô chegando no treta, conversou. Porra, mas aquele Vini torce pro Leafs, meu irmão. Caralho, o cara queria. Ele tava falando trade lá do Mitch Manner pelo Milan Lucic, mais um bando de fora de Calgary, caralho. Porra, meu irmão, pode mandar, irmão, a gente tá aceitando, beleza?
Pô, não, e pra quem falar, se falarem que a gente tá falando mal do Vini, eu tenho um monte de print aqui da gente falando bem dele, pô. Tem nem como.
Pô, eu nem conheço ele, mas parece legal.
Não, pois é, ele parece muito bom. Mas enfim,
os caras falaram nas trades da Lox, tá ligado, mano? Que porra, tipo, eu gostaria que acontecesse, tá ligado? Você tá falando como se fosse ruim, mas eu acharia ótimo.
Mas fica aqui a sugestão, tipo, se vou até jogar no nosso grupo aqui pra gente poder organizar esse debate na off-season.
Essa galera aqui, cara.
Mês que vem, porque o Leafs não passa do primeiro round. Então a gente,
seria um EP. Tem que ver se o time dos caras passam lá, né?
É, tem isso também.
O nosso não passa. Mas acho que não, porra. Será que tem espaço, mano?
Depende. Tá pra pegar quem?
Deve ser contra o Rangers. Se não mudar a classificação, é contra o Rangers. Sei lá, acho que
Maravilha.
passa, né? Dá jogo. Porra, acho que é um. A gente até falou Anderson dos Santos, lixo.
É, seja
Anderson,
bem-vindo aí,
valeu,
Anderson, por
Anderson.
favor.
E aí, brother? Tranquilo? Eu acho que, cara, até falando no último episódio, isso, né? Seria um dos jogos mais difíceis de prever.
Sim.
Eu acho que seria.
Mas, enfim, vamos só seguir na nossa pauta aqui, para não ficar
Bora,
muito,
bora.
muito grande o episódio. A gente tivemos várias mudanças nas linhas também, né, Daniel? Inclusive, Nylander voltou a aparecer, Tavares voltando a aparecer, o Mikheyev jogando bem. O que você achou dessas mudanças aí das linhas que o Sheldon Keefe fez?
Cara, eu achei muito bom essa linha. Primeiramente, o Nylander não está rendendo bem. Foi uma mudança até pelo Nylander não está rendendo bem, né? Mas mesmo o Nylander voltando a render bem, eu adoro essas linhas, cara, porque dá uma profundidade absurda pro time. Porque você tem. Do Corey Ford, você é dividido em três linhas diferentes, né? Então, mesmo o Nylander ativando o modo turbo aí nos playoffs, seria excelente, né? Porque o Tavares ele voltou a jogar bem com o Mikheyev. Eu acho que o Tavares ele joga melhor numa linha mais assim, como eu vou explicar. Não seria, não é uma grid line, né? Mas é uma linha que faz mais um jogo mais físico, mesmo de brigar pelo puck nas bordas ali, uma linha mais grinder, né?
Que faz o
Que
trabalho sujo e deixa ele com espaço para chutar também, para disparar também.
aí que também ajuda ele a fazer um trabalho sujo, né, cara? Que o Tavares é um cara que ele não chega a ser um power forward, mas ele é um cara que ele briga nas bordas pelo puck, né? Ele tem um jogo ali que é mais físico mesmo, né? Não digo que são de dar hit, de brigar, de dar crosscheck, mas é um jogo que é mais aquele rock mais como vou, tô faltando a palavra. Não é aquele rock bonitinho, tá ligado? É aquele rock mais braçal mesmo, que ele briga pelo puck nas bordas e tal. E com o Nylander e tal, ele fica muito sozinho nisso, né? Então, qualquer pokezinho que ele vai para as bordas, tem dois, três caras em cima dele. E com o Mikheyev, que é um cara que também tem esse estilo, eu acho que divide melhor aquela função com ele. Eu acho que eles têm um. Fala mais a língua dele, entendeu, cara? O Tavares também é um cara que não tem um skate tão rápido, né? Então, eu acho que um processamento mais lento ali daquele jogo, né? Com menos velocidade, mais trabalho braçal ali, uma linha que funcione assim, ajuda ele a render melhor. Então acho ótimo. Já que essa de segunda linha deu certo, eu não mexeria nela, independente de como o Nylander estiver jogando. E se o Nylander voltar a jogar bem, pô, dá super bom pra nós, porque na terceira linha ele vai pegar matchups mais fáceis nos playoffs, né? Vai deitar nesse matchup e a gente vai ter mais uma linha aí com um scoring alto, né? O que seria excelente. Vamos ver quanto esses caras conseguem manter nos playoffs, né? A primeira linha tá voando, isso daí é indiscutível, né? Match, Manner, Button, essa galera aí. E é isso, galera. Acho que é isso aí.
É, e todo mundo sai ganhando, porque o Mikheyev, que estava reclamando sobre ice time, ele subindo para a segunda linha, ele ganha tempo no gelo também. Então fica feliz. Tem que ver se o Nylander tá satisfeito com o ice time dele, né? Mesmo se ele voltar a jogar bem. Então, eu acho que seriam as linhas ideais para os playoffs, né? Se nada mudar, falta um mês
Não,
exatamente
seria.
para os playoffs
Vai voltar
começarem.
o Kasha que tá machucado, né? Mas aí, cara, talvez eu botaria um Kasha numa segunda linha, mas não subiria o Nylander nem nada disso. Aí baixaria alguém do line-up, né? Talvez alguém da quarta linha ali, né?
Sim.
Eu tenho que sair, com certeza alguém tem que sair, óbvio, né? Mas sei lá, acho que Mikheyev, Tavares e Kasha seria uma ótima linha.
Sim. E é isso, tipo, eu acho que o time tá encaixando para os playoffs de tirando a montanha-russa que o time tá, tipo, perdendo para time mais fraco, tal. Eu ia falar time pequeno, mas Montreal não é pequeno, não tem como. Então,
Porra.
fica time fraco.
Tradição os caras
Mas
têm, né? Mas.
então, né, eu ia mudar, eu tinha que mudar no meio da frase. Mas enfim, eu acho que o time tá fechado, cara. O time tá ganhando de time que tem que ganhar, o time tá botando respeito. Então, eu acho que é isso. Se ninguém se machucar, se ninguém tiver uma queda muito brusca, vai ser esse time aí mesmo,
Ah,
né?
sim, com certeza.
Sobre questão de lesão também, não tá aqui na pauta, mas a gente
Eu
depois a
acho que o
gente
que
fala.
tá mais em aberto seria aí a quarta linha, né? Porque
Sim.
tem calor, esse é um Bruce. Pô, nunca sei pelo nome desse moleque, o maluco de Harvard lá que veio, do college, né? Cara, eu não sei se tá pronto para chegar nos playoffs assim, mas parece que ele vai subir na temporada regular, né? A próximo jogo, inclusive, ele vai subir. Próximo jogo contra. É contra quem? Esqueci contra quem, deixa eu ver aqui.
Contra o Philly.
É contra o Philly, ele vai jogar no jogo na quarta linha, aí você tem uma decisão para tomar entre si. Vai, já vai sair alguém da terceira, né? Que eu acho que o Engvall desceria para quarta. Você teria uma. Com um Kaja saudável, pelo menos é o que eu acho que vai acontecer. Você teria que ter uma decisão aí entre Engvall, Kaja, Blackwell, Clifford, Simmons, Spezza. Cara, eu não iria sem para quarta linha, para os playoffs, sem Clifford ou Spezza. Os dois eu acho que não vão estar, pela forma como o Maple Leafs joga. Não, sei lá, não é um time que teria uma good line assim com 12 enforcers, mas sei
Ah,
lá,
seria Clifford e Simmons, né?
Pelo menos um dos dois eu não iria pro playoff sem um dos dois. Acho que é uma
Não,
loucura, porque a gente tem um time que não é nada
é porque
físico.
você falou Clifford e Spezza.
Ah, não, Clifford e Simmons, desculpa, desculpa. Clifford e Simmons, quiser. Spezza não. É um time que não é nada físico, tá ligado? E a gente precisa de um enforcer num time. Isso não tem como a gente ir pros playoffs sem um enforcer. Porque se a gente tiver um time físico, beleza, os caras resolviam lá, não precisava, mas do jeito que o Leafs joga, a gente com certeza precisa de um. Não pela produção deles no gelo, mas pelo lado enforcer da parada mesmo, pra resolver os KO, né? Alguém tem que resolver os KO pra galera lá do top 6. Mas eu iria só com um deles, aí, porra, é uma decisão que realmente ele é difícil tomar ali. Eu acho que entre Engvall, Blackwell, né? Quem tá na quarta linha agora? Eu até esqueci, junto com.
Tava Blackwell, Clifford e Spezza, não?
Entre o Spezza, o Blackwell, o Engvall, que vai descer também, desses três, um vai ter que sair. Sei lá quem sairia, cara. Eu acho que é uma decisão difícil. Que o Engvall,
Cara.
eu não gosto muito do Engvall pela, porra, acho o tamanho dele um desperdício, um cara gigante, não finaliza check, tá ligado? Mas ele tá ajudando o time, tá ligado? Cara, se o Engvall, porra, tivesse
Eu
sangue nos
gostei
olhos, seria um
muito
dos meus lixos
do.
preferidos.
Eu gostei muito do desempenho do Blackwell nesses jogos que ele tá jogando por enquanto. Mas eu acho que se tivesse que cair alguém, seria ele. Porque o Spezza é um cara veterano, acho que não é dispensável nos playoffs. O Engvall também tá jogando bem, então acho que o
É,
Novak
não dispensaria,
rodaria.
não. É, sei lá, eu acho que ficaria entre o Blackwell ou o Spezza, não sei. A Cris não tá aqui, eu falar do Spezza. Se a Cris estivesse aqui, já forma uma geladeira. Mas, beijo, Cris. Mas, enfim, sei lá. Que o Blackwell é um cara mais novo, com sangue nos olhos, né, cara? Ele tá jogando muito bem. E não sei, cara, se eu tiraria ele, não. O
É,
Spezza não
eu
tem
não sei.
rendido tanto. O Spurs tem experiência, que no playoffs é importante, mas sei lá, cara, eu não sei.
É,
Sinceramente, se eu tiraria.
eu
Do
não
jeito que o
tiraria
Blackwell
ele.
tá jogando,
Eu não
eu
sei
não
se eu
sei quem eu
tiraria
tiraria.
ele pela questão de experiência, né, cara? Sei lá o
É,
que o Flamengo pode
justamente.
pegar. Mas, não sei, né? A gente tem que ver também, falta um mês, muita coisa pode acontecer até lá.
É, bom, vai ter bastante
E.
tempo pra testar aí, né? Acho que esse mês de abril aí, a classificação já tá mais ou menos encaminhada. A gente pode até. Ir pelo wildcard, ir pelo terceiro da Atlanta, sinceramente eu não vejo muita diferença. Talvez pelo wildcard a gente pegue até um matchup mais favorável, mas
Cara,
essa porra é. Será que eu ia falar?
eu comentei no Twitter essa semana. Até
Eu
o
acho que o mais
pessoal tá rindo da minha
importante
cara.
é montar o time mesmo. Fala aí,
Sim.
Firmão.
Eu coloquei essa semana no Twitter, o pessoal tá rindo da minha cara. Mas, cara, eu queria muito pegar o Bruins nessa primeira fase. Eu acho que de matchup
Cara, eu
seria
acho
mais
que o
favorável
Bruins é
pra
um time
gente.
que a gente conseguia vencer, tá? Cara, esse time do Bruins é muito pior do que o time que eliminou a gente. Tem um fantasma, ah, meu Deus, é o Boston Bruins. Beleza, é o Boston Bruins. Mas esse time do
Cara,
Bruins é um time muito pior do que o time que eliminou a gente. E a gente,
Eu
eu acho
acho
que a gente
que
tá melhor do
seria.
que o time que foi eliminado.
Eu acho que seria três vantagens de uma coisa só. Um, é o matchup mais favorável. Dois, a gente tiraria o fantasma. E três, eu poderia ir em algum jogo de playoffs. Então só vejo vantagem, assim.
Pô, tu vai ficar em Boston até maio?
Fica até o começo de maio.
Porra, que foda, então dá pra pegar. Ah, seria forte ver o Leafs no playoff, seria foda.
Então eu só vejo vantagem, pô,
Ah,
sinceramente.
de qualquer jeito vai poder ver então, porque o Bruins vai pros playoffs com certeza, né?
Sim.
Sim, não vai
Não, mas,
ficar de
pô,
fora então.
ver um Leafs e Bruins seria diferente.
Puta que pariu, seria foda, cara. Caralho!
Mas, enfim, vamos
Grava vídeo pra
só.
nós lá.
É isso. Vamos só seguir na pauta aqui. Passar ontem, né, no jogo contra o Jets, o Auston Matthews não. O Auston Matthews chegou aos 50 gols na temporada. Foi o primeiro jogador a fazer isso em 28 jogos. Em 28 anos, perdão. Foi o quarto da história dos Leafs a fazer isso. E isso não tem muito o que debater, é mais noticiar mesmo. Então, fica aí. Vamos saber quantos pontos que o Auston Matthews vai fazer. Quantos gols, né? Na verdade, o Auston Matthews vai fazer essa
Irmão,
temporada.
bigodinho tá on fire. Cara,
É
se essa
isso.
primeira linha com Matthews e Manny funcionar nos playoffs, puta que pariu, aí
Cara,
esse time vai longe.
se jogar bem nos playoffs, meu amigo, nossa.
Cara, eu evito criar expectativa pra playoffs porque eu sou calejado pelo Leafs, mas porra, o que esses caras estão fazendo na temporada regular? Até o Mitch Manner, eu dou o braço torcer, o cara tá jogando muito bem, né, cara?
Cara, tá
Porra, essa
demais.
temporada ele tá voando. Se ele
Pelo
colapsasse
amor.
nos playoffs, eu trocaria ele? Trocaria. Se ele colapsar de novo, mas se o cara tá jogando bem pra caralho essa temporada, ele tá. Isso daí é indiscutível, pô.
Eu acho que tem que ver, né? Tipo, os Leafs sendo eliminados nos playoffs, tem que ver como é que ele vai ser o desempenho, né? Então, sei lá, se ele
Então,
meter uns
baseado
3,
no
4
desempenho
pontos nos
deles.
playoffs, tá ótimo. Melhor do que o que ele já fez.
Não, aí tá pouco, né? 3 pontos,
Não,
seis.
não.
Porra, um
Não,
jogador.
3, 4 pontos não é o que. Ele nunca entregou isso.
Pô, mesmo assim é pouco, né?
Não, é pouco,
É,
mas
sei lá.
comparado com o que ele faz.
Ah, sei lá, cara. Eu acho que isso, pra mim, eu consideraria um colapso. Um jogador de, sei lá, 11 milhões quase vai fazer 3 pontos numa série. Seria bem
É,
pouco.
realmente. Não,
Sei
tipo,
lá.
eu falo comparado
Cara,
com
é o
outros
problema do
jogadores, mas
Manner,
sendo
cara.
justo.
Ele é muito habilidoso. Isso daí, não desconheço. Essa temporada do Mitch Manner tá sendo absurdo, cara. Tá fazendo uma temporada ótima. É bonito ver jogar e tal, mas, cara, acho que ele não compactua com o tipo de jogo que é jogado nos playoffs. Não é o estilo dele. Também, no Maple Leafs, não tem alguém
Cara,
para compensar isso na primeira linha. E, cara, ele tá ocupando o cap space. Cara, a gente tem o salário do Mestre e o salário do Tavares. Não dá pra trocar os dois, porque, porra, trocar os dois Mestre não precisa nem explicar, né, cara? Tipo, é uma parada que seria a maior injustiça do mundo. E o Tavares tem um NMC no contrato dele, sobrou o Manner, né? E se ele colapsar de novo nos playoffs, eu acho que não vale a pena manter 11 milhões de cap space num jogador que é excelente em temporada regular, beleza, mas que colapsa nos playoffs, entendeu?
é isso. Eu até comentei, um negócio de 1º de abril que o Pedro mandou lá no grupo sobre o Tavares, eu fiquei pensando nisso o dia inteiro, cara. Eu fiquei com esse negócio na cabeça.
Da
Foi, foi,
aposentadoria?
foi. É, foi não, tipo, é sério, foi 1º de abril? Foi. Mas eu fico pensando, cara, se cair de novo na primeira rodada, será que não?
Ah, cara, eu acho que o contrato dele terminaria, né? Até porque o Tavares tem o quê? Tá com 32, eu acho, Tavares?
Então,
Vou confirmar.
será que ele não fala não quero mais? Porque, de
Cara,
verdade,
acho.
eu não vejo. Eu vejo o Tavares aposentando em Toronto. Eu acho que ele tem uma identificação boa com a cidade e tal.
É, ele nasceu em
Eu não
Toronto,
sei.
né? Então, você é
Eu.
lá na região, né? É fã dos livros e
Aham.
tal.
Uhum. Eu
Ele
não
é o
sei
tal.
se. Ou ele pede pra ser trocado ou ele aposenta. De verdade, eu fiquei pensando nisso e. Sei
Sei
lá.
lá, cara. Eu acho que ele joga até o final do contrato dele, independente do que acontecer. É, mas depois do contrato, não sei. Acho que ele pode se aposentar, talvez.
Ele tem quanto tempo de contrato ainda? Dois?
Não tem. Acho. Vou até abrir o Cap Friendly aqui, mas acho que são 3 anos ainda.
Abre aí,
Três ou
enquanto eu vou
quatro.
passando aqui os próximos jogos. A gente vai
Tá, beleza.
pegar. Semana que vem a gente pega Filadélfia, pegamos Montreal,
Cassi.
pegamos Tampa Bay e pegamos Flórida. A ordem é Filadélfia, Tampa, Flórida e Montreal. É claro que a gente perde para Montreal e para Filadélfia e ganha de Tampa e Flórida, né? Concordamos nisso?
Claro, ganha de Tampa e Florida goleando os dois. A gente é goleado por Montreal, por Filadélfia e quem?
Montreal.
De novo, caralho. Puta que pariu, eu vou perder pro Canadiens de novo. O
É, e
Philadelphia e Montreal,
dessa vez em
é...
Toronto,
e
o jogo.
depois a gente. É, tipo, porra. É a cara do lixo perder essa porra de dois jogos fáceis e depois vencer os outros assim, goleando, tá ligado? É como se estivesse jogando contra o time da AHL. É, cara,
Eu não
nada
acho
explica a
que
minha
ele, eu
política.
não
É
acho que ele é um time, eu não
difícil até
acho que
chegar
ele.
aqui e falar o porquê isso acontece, entendeu? Porque.
Cara, a gente tem 3 episódios que a
Isso
gente
aí.
fala a mesma coisa e não tem como, cara. Fica repetitivo, porque não dá, não tem o mínimo sentido.
Não, a gente fala que vai acontecer, acontece e depois a gente ainda fica surpreso o que aconteceu. O meu polícia é isso, né? Não sei.
É, eu não sei se a gente ganha de Tampa e de Flórida, porque vão ser dois back-to-backs. Vai ser um jogo lá em Tampa e outro na Flórida, no em Miami. Então, talvez a gente perca um dos dois, porque o
Cara,
time
não
tá
sei.
cansado e tal. Então, sei lá,
É, não, é
complicado.
provável, mas o que o meu polícia faz é o improvável, né?
Né?
Tu vai jogar contra o Canadiens cansado e perde. Tu vai jogar contra Tampa e Florida cansado e vence. Enfim, é o Maple Leafs. Esse é o nosso time.
Muito provável. É isso. Quem não se acostumou, se acostume, porque essa é a vida. Mas e aí, você conseguiu
A
achar aí
vida
o
do torcedor
contato
do
do
Leafs.
Tavares?
Ah, consegui. São mais 3 anos mesmo.
É, então, muito
São mais
difícil,
três
acho que
anos. Ele tá com 31. Acho que ele faz 32 ano que vem. Então, 32, vai acabar o contrato com 34 anos. Cara, sei lá, ele tem jogador que vai além disso, vai ter uns 38 por aí. Acho que talvez, se ele quiser continuar em Toronto, ele assina um contrato menor. É, cara, eu acho que já, porra, já contrato menor já seria assim excelente pro Maple Leafs, né? Porque o contrato dele pesa muito contra o Cap, mas um contrato que não pesasse tanto contra o Cap, eu não sei como vai estar o rendimento dele até lá, então é difícil chutar um valor, mas sei
É,
lá. Eu imagino que seja mais.
geralmente 32 para 34 anos, você tem um declínio um pouco, né? Dependendo do
Sim, então,
jogador.
que ele assine um contrato lá por 6, 5 por aí. É, um contrato já para fim de carreira, para se aposentar em Toronto, que seria um contrato cap friendly, eu acho que valeria a pena manter ele no time. Porque por esse valor, mesmo não estando no auge, estando já na final de carreira lá, é um cara que eu manteria no time, entendeu?
Sim.
O único problema do trabalho é o contrato mesmo.
Sim. É, eu acho que encerramos aqui a pauta. Eu acho que, tipo, tem essa questão do desempenho também. Até lá muda muita coisa, né? Principalmente no hockey, que é um esporte muito físico aí, pro cara ter uma desmanchar uma
É,
lesão.
cara, a gente nem sabe o que vai acontecer no off-season, né? Se
Então.
rolou até boato que, independente do que acontecesse nos playoffs, ele mexeria no Cole Irfour, porque vai entrar o contrato do Riley, vai passar a valer, né? O que já vai prejudicar ali no cap. Tem questão do goleiro também, tem que reassinar com o Campbell.
Ah, é isso que eu quero falar.
Se não reassinar com o Campbell, vai ter que contratar outro goleiro. Então, a gente parece que o Leafs vai ter que mexer no Cole Irfour, então a gente não sabe, né? Assim. O que vai acontecer? Então é bem difícil fazer a previsão.
É isso. Não
Eu falo do
tava na
Campbell,
pauta,
né?
mas eu ia até falar. Não, sobre os goleiros no geral. Eu ia até falar antes, só que a gente seguiu no assunto. Cara, os
Tá
Leafs,
todo mundo
a gente
machucado,
falou
é.
no episódio passado que a gente tava bem de goleiro e tal. O Campbell tava machucado, até então não era um problema, que a gente tinha o Sheldon e o. Qual que é o nome do cara? É Sheldon mesmo? Não sei como é que
É
pronuncia o nome.
Galgren, eu acho.
Não, é Sheldon, é. Eu, sei lá, tô pegando a pronúncia do Steve Dangle, quem quiser reclamar, reclama com ele.
É, acho que é
É,
calmo.
e o Mrazek também tava bem. Aí contra Boston, o Mrazek machuca, então a gente tem o Sheldon e tem o Campbell voltando. O Justin Wall machucou. Que era o goleiro da AHL, o primeiro gole. O segundo goleiro da AHL, que eu também não sei o nome, machucou. Então, resumindo, a gente tá sem três dos nossos cinco goleiros, vai, principais. O
É, enfim.
Toronto Marlies está com o goleiro emergencial e o reserva é o emergencial da emergência.
Cara, é preocupante porque.
Então.
Eu
Pode falar.
falei, terminei, concluí.
Não, é só concluir. O Mrazek tá fora, né, do. Da primeira semana dos playoffs, tá? Ele tá 6 semanas fora, então dá 4 mais 2. Ele chega na terceira semana de maio, se a gente sobreviver até lá. E. Não, agora é na Arizona, falando sério, tipo, se a gente sobreviver até lá, ele volta. Se não, já era. É só temporada que vem, só setembro, na pré-season. E, cara, é preocupante, porque o Campbell, a gente não sabe como é que ele vai voltar, né? Foi uma
Então, essa que é a
lesão
minha
grave.
preocupação.
Ele pode. Eu espero que não volte apressadamente. Então, espero que ele volte bem, que ele volte 100%. A gente tem que ver como é que vai ser o desempenho dele. E o Sheldon é um cara novo, é um cara muito bom, que a gente não pode perder ele de forma alguma, porque se ele machucar, já era.
Então, é, isso é verdade, assim. O Campbell, ele é um excelente goleiro, assim, ele pode ter algumas inconstâncias, mas eu gosto muito dele, porque a temporada passada ele voou, esse começo da temporada ele tava voando, foi até votado lá pro All-Star, né? E, cara, o cara ele é foda, tá ligado, cara? Ele já mostrou ser um bom goleiro. A questão é que ele tava numa fase péssima, realmente, que a gente não sabia o porquê, não tava entendendo o porquê, era até bem preocupante. Mas agora a gente já sabe o porquê, porque ele estava lesionado, né? Ele tava jogando no sacrifício, jogando com uma lesão. Aí realmente é complicado para jogar bem. Agora, o que você falou, a gente não sabe como ele vai voltar. Se ele vai voltar 100% dessa lesão, se ele vai voltar com ritmo de jogo. Que, pô, o goleiro, às vezes, ele volta sem confiança e tal. Principalmente o Campbell, que já tem esses problemas de confiança, né? Ele não tem uma parte mental dele, não é tão forte,
Não,
entendeu?
e não é nem essa
Então,
questão da
acho
parte
que, sei
mental.
lá, cara.
Ele antes dele
A física, né?
sair mesmo de fato, ele já estava um pouco mal. Então, isso mesmo que ele tenha mental bom, ele já estava sem confiança, vai. Então, tem que
Não,
ver como é que vai ser
ele
isso.
tava mal porque ele tava machucado, né? Mas mesmo assim, né? Não sabe como o cara vai voltar. Goalie
Ah,
também é uma parada que às vezes tem. É
mesmo
muita
assim,
fase, né, cara? Goalie é fase.
assim, a gente sabia que ele estava machucado, mas mesmo assim a mídia estava batendo. Então,
Ah,
tem que ver
sim,
como é que
é,
vai ser
sim.
isso.
Tem que ver como ele vai voltar. Se ele vai voltar querendo provar, né? Assim, na cabeça do cara, né? É, às vezes tem. É uma pressão que rola mais. E a gente tem o Gowring, né? Que é um cara que, cara, só tem coisas boas a falar sobre ele do que eu vi no livro. O cara realmente tá catando tudo, um ótimo
Cara,
gol. Ele fez defesas dificílimas.
ontem eu reclamei dele no primeiro período, que aquele primeiro, o segundo gol dos Jets, cara, foi um posicionamento bizarro dele, mas,
Ah,
cara,
sim, o
depois
segundo gol ele tava mal.
ele pegou uns três pucks ali que eu falei, meu Deus do céu,
Não, cara, sim,
desculpa.
eu adoro ele. Eu falei mal de você, cara. Desculpa. Mas é verdade, não, ele é um ótimo gol, eu gosto muito dele, mas, cara, eu espero que ele mantenha esse padrão de playoffs, que realmente, porque ele é um gol da NHL, que subiu agora, né? Não é mais um gol da NHL, agora é um gol da NHL. Você queria desmerecer o cara, mas, cara, ele tá fazendo a primeira temporada dele na NHL. Será que ele segura a pressão de um playoff? Eu acredito que sim, pelo que ele tá jogando, mas vamos ver, né, cara? Seria bom ter outro gol que a gente pudesse contar também, né? Se a coisa não desse certo, mas. É, vamos torcer. Se o Campbell bem e o Calgary jogando, Galgren, Schaubry, sei lá, jogando bem nos playoffs, eu acho que Leafs está bem aí na parte do goalie, né?
É isso. O Mrazek, a gente falou que ele tá 6 semanas fora, a gente tinha falado antes, falando agora também. Ele. Até o Steve Dangle falou isso, cara. Ele chegou no time lesionado, recuperou, jogou um pouco da pré-season, machucou. Jogou um pouco, machucou. Jogou um pouco, teve Covid. Jogou um pouco, machucou, voltou. Todo mundo falou pra ele ser trocado, foi pro Wilders, ninguém pegou, voltou destruindo. E agora machuca
E
de novo. Cara,
machucou. Pois é, foi.
o cara não tem consistência na temporada. Tipo, e não é nem culpa dele, tipo, não é questão
E
de desempenho,
consistência é uma
né? Tipo,
parada importantíssima para goalie, né?
sim, e não é nem consistência em questão de desempenho, é inconsistência de questão de fisicamente, cara. Tipo, não sei. Não sei o que acontece, porque, tipo, ele. Eu acho que é a primeira temporada dele que ele sofre tanto com lesões. Mas não sei, cara. A disponibilidade no Rock é uma parada importante. E, enfim, tem que. Se for pra continuar nos Leafs, eu acho que ele tem que ter o mínimo de consistência física. Porque senão não dá pra você ter um goleiro que você não possa contar com ele.
É, e que é o goleiro caro, né? Que ocupa muito cap space também, que é um problema em Toronto, né? Então, não sei como ficaria
Sim.
realmente aí a questão. Mas é um bom gol. Em Toronto ele ainda não conseguiu mostrar por esse negócio de lesão tal, não teve um instinto
Então,
saudável, pegar ritmo e tal. Mas
ele não teve
ele
tempo
jogava
de
muito em
mostrar.
Detroit, entendeu? É assim, a gente vê o que ele fez em outros times de Detroit, né? Que é de onde ele veio. Ele é um bom gol, cara. Ele é um gol bom, ele não é um gol ruim, entendeu?
Tá, então. Sei lá, é só. E quando ele teve consistência, que foi agora, ele jogou bem, conseguiu um desempenho bom. Então, sei lá, um cara que eu quero
Nem
ver mais
teve
nos
tanto,
Leafs,
né?
eu
Mesmo assim,
quero.
jogou bem.
Sim, então eu quero ver ele mais nos Leafs, eu quero que ele tenha tempo e tal. Então. Vamos ver, né? Até o desempenho do Sheldon, o desempenho do Campbell, para ver como é que fica a situação do goleiro, porque é complicado. A gente acerta uma coisa no time, no caso a defesa e o top six, vem uma coisa e complica, que era o que estava mais certo, que no caso era o goleiro. Então,
A
enfim.
defesa que agora tá pronta, né? Já falou, acho que, cara, o Liu Bius foi uma contratação. Sempre que eu tenho uma brecha para elogiar o Liu Bius, eu elogio, que ele é um cara que, cara, eu acho que é o D-Man de Hockey, tá ligado? Aquele jogador, o protótipo de como jogador de Hockey deve ser, também D-Man, que é um cara grande, um cara físico. Ele não só é pro ataque, mas também que não precisa, ali tem outros caras fazer isso. É um cara que
Ah,
sabe usar o corpo dele, ele larga hit,
o próprio
larga
Jordano é um
crochê, que
cara
larga tudo.
que sobe
Sim,
muito, né?
também.
Então.
É, não, e o Liu Bicho joga um par com o Morgan Riley, que é um cara que é praticamente, acho que é forward, né? Então acho que é um par perfeito pro Riley, que é um cara que vai ficar lá cobrindo as trapolias ofensivas do Riley. Então acho que esse primeiro par, Morgan Riley e Liu Bicho, ficou ótimo, tá ligado? Acho que foi o casamento perfeito ali, primeiro par. Eu espero que seja um cara que Leafs, por favor, estenda esse cara, que é esse tipo de jogador que eu quero ver no Maple Leafs. Foi aí na deadline aí, um cara novo ainda, que dá para estender muito tempo, e eu acho que foi. Cara, o Jordano, beleza, o Jordano tem o nome dele na liga, mas ele é um cara que já tá no finalzaço de carreira, né? Eu acho que vai contribuir ali pro Leafs, mas a principal contratação mesmo aí, o principal reforço dessa deadline, eu acho que foi o Lubio. Acho que esse cara é excelente. De mais caras assim que a gente precisa no Leafs.
É, e uma trade deadline que por enquanto a gente até não tinha muito o que falar, né? A gente achou que foi muito discreta e tal,
É, foi
mas
discreta, sim.
por enquanto uma trade deadline acertada do Dubas pra mim, tipo, poderia ter feito
É, eu.
mais? Poderia, mas eu acho que o Black, o Jordano e o Libushkin tá de bom tamanho pelo que eles estão entregando por enquanto. Eu acho que ele não errou em
Se não,
nenhuma movimentação.
Eu acho, eu fui falando, eu acho que o que Leafs fez foi bem feito. Eu acho que poderia ter feito mais ali. Eu acho que, cara, faltava ali, podia fazer alguma coisa pelo top six, talvez um pouquinho no bottom six também, tá ligado? No grupo de forwards, botar um músculo ali, tá ligado? Pegar um power forward, alguma coisa ali para deixar o top six. Claro, não dá para tornar o time físico, né? Mas eu botaria lá um cara mais para brigar mais pelo puck, né? Que apesar da segunda linha deu muito certo sem fazer isso, né? Então, não sei, talvez algum cara ali para ficar no lugar do Clifford na segunda linha, talvez, porque eu não acho que o Clifford seja um cara de segunda linha, de top six, mas enfim, parei. Foi bem feito, não foi mal feito, não, ali. Eu acho que essa parada aí de forward lift vai deixar para resolver no off-season mesmo. Aí pros playoffs a gente vai como dá para ir. E a defesa melhorou bastante, isso daí é indiscutível. Eu até falei que a prioridade tinha que ser a defesa, embora eu acho que tinha que ser feito algo mais, mas, pô, assim, em termos de defesa, foi muito bem feito mesmo, porque foi muito bem feito. A gente pegou o Blackwell, né, pro bottom six ali, que vai jogar na quarta linha, que também foi uma boa aquisição.
Eu nem esperava muita coisa do Black, eu acho que o Black veio mais como rebote ali da troca do Jordano,
É assim.
mas é um cara que entregou, cara, tipo, eu tô gostando do desempenho, eu não acompanhava ele, não, tipo, não era um cara que eu, uau, conheço muito,
Eu
mas
também
eu
não.
tô gostando muito do desempenho dele, por enquanto, tipo, tá entregando.
Não, também tô gostando. Isso tá. Tô gostando. E o Lubilch, cara, lembrar que ele veio baratíssimo, né? Que a gente deu pra eles lá quase se livrando do Nick Rich, que era um cara que já tava na NHL, onde eu queria se livrar do contrato. Deu uma piquezinha de draft lá irrelevante pra Arizona e pegou o Lubilch, que é esse cara aí sensacional. Então, esse
Cara,
jogador de hóquei aí, sensacional, pô.
Nick Rich, por enquanto, seria a maior decepção dos Leafs na temporada.
Cara, acho que sim, eu esperava bastante dele ali. Sei lá, cara, eu acho que. Não sei o que aconteceu, tá ligado? Acho que pela forma que o Leafs joga, o Nick Rich não se adaptou tão bem. O Nick Rich veio com um cara que ia acrescentar grit, mas não acrescentou, tá ligado? Não vi ele dando tanto big hit, tá ligado? Ali, às vezes ele ia
Era
muito
para ele
até, com muito
ser.
jeitinho nas bordas, parecia que tava com ovo nas calças, né? Como falam lá. Lá na gira de lá de fora, né? Tá indo lá querendo ganhar batalha com o Puck, não via um grinder. Sei lá, na primeira linha eu acho que não tem skate para acompanhar o Metz e o Manner, mas numa linha com o Tavares, lá no Bottom Six, eu não sei porque não deu certo. Sinceramente, enfim, foi decepção mesmo.
Era para ele ser um front-mat guy ali, um cara na frente do gol.
Sim.
Mas não rolou, tipo, não era assim que ele estava sendo usado. Ele chegou para ser um cara de primeira linha, foi caindo, chegou na NHL e pô, um contrato dele não tinha como, cara. Não dá para ficar na NHL. Ou você fica no time ou você rala.
E Leafs não faz muito crush the net, né? Então, sei lá, não usou ele muito como front net guy e sei lá. Acho que não se adaptou mesmo ao estilo do jogo de Toronto. Não que seja um jogador extraordinário, meu Deus, power forward top da liga, mas eu sinceramente achei que seria um cara que
Não,
poderia ser útil lá
eu
pro Leafs.
tipo, ninguém esperava que ele fosse o Matthews, o Merner da vida, mas tipo, ele é um cara que tava todo mundo, eu lembro dos primeiros episódios, todo mundo empolgado com ele e tal.
Eu tava super empolgado, pô.
Ele
Quando contratou, fiquei
então
empolgadão.
ele vinha bem, tipo, ele vinha bem, então, sei lá, esperava bem mais dele. Mas
Pois
enfim,
é.
vamos, a pauta, nossa pauta acabou, então a gente tá mais
Valeu,
falando
galera.
aqui, saindo da pauta, então vamos encerrando aqui o episódio de hoje. Né, semana que vem provavelmente está de volta depois do jogo contra Montreal. Mas é isso, Daniel. Passa as redes sociais aí pra galera, se despeça, fala o que você quiser falar.
E aí, galera, valeu aí, obrigado aí por acompanhar a live. Quem acompanhou, obrigado por escutar o episódio. Quem não escutou na live, né? Escutou pelo episódio lá, pelo Spotify, pelo YouTube, enfim. Mas obrigado, quem escutou de qualquer forma aí. E quem quiser me seguir no Twitter, meu Twitter é @deventurini, C, fica Deventurini. E é isso, galera. Obrigado aí por escutar mais um episódio. E a gente tá, quando tá acabando o episódio, a gente tá a 16, a 15, que uma pessoa nova seguiu aqui, é 15 seguidores. De alcançar o 300, quando alcançar o 300, a gente vai preparar um EP especial aí. A gente não sabe exatamente o que, mas a gente vai preparar um especial. E é isso, cara. Quem gostou aí, manda pros amigos, pede para assistir o podcast, para seguir a gente lá no Twitter, pra gente chegar nessa marca aí, que é importante pra gente. Pô, a gente começou o episódio, o podcast nessa temporada, né? Então, com essa 300 é bem legal pra gente. E é isso, galera. Obrigadão aí pelo apoio e valeu, tamo junto. Go, Leafs, go!
É isso aí. E quem for, quem quiser falar do Daniel no Twitter, gente, marca ele. Eu boto uma diquinha, sei lá, bota aquele torcedor do Vasco só pra gente entender. Porque a gente fica
Pode
tentando
marcar,
descobrir se é
cara.
pro... É, a gente fica tentando descobrir se é pra ele, se não é. Aí a gente não sabe se a gente defende, se a gente deixa quieto. Então, vai tomando, cara.
Pessoal gosta de falar de mim no Twitter, porra. Pode me marcar depois.
Mas enfim, me sigam no Twitter também, @pedropaulo_, e sigam o Podlips, @PodLeafsBR. O nome do podcast mais BR no final, então não tem muito segredo. E é isso, para quem está acompanhando no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, enfim, inscreva-se no nosso canal do YouTube, Podlips Brasil. A gente. Segundo episódio que a gente faz em live, né, então pra vocês comentarem com a gente, falarem lá. É, a gente tá fazendo muito tarde, divulgando muito em cima da hora, mas isso aí a gente tem que começar a organizar mais, tá? Sei lá. Hoje foi mais erro meu também, porque eu atrasei.
É.
Mas vamos organizando, vamos marcar mais cedo, vamos fazer uma enquete no Twitter também, ver que fica melhor para vocês, pra gente ter uma audiência legal aí. E é
É,
isso,
sempre.
semana que vem
Atenção
estamos de
é essa.
volta. Go Leafs, go. Um abraço a todos, até mais.
Valeu.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.